This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
Bom, estamos começando mais um Liderança e Inovação. Aqui, no Grupo Jovem Pan, você já sabe, distribuição para todo o Brasil, são milhões de ouvintes espalhados pelo Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, enfim, toda a força do Grupo Jovem Pan no YouTube, nos podcasts, no FM, no AM, enfim, em toda a amplitude que hoje é o Grupo Jovem Pan. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que vai falar sobre uma companhia, até comentava com ela antes do início aqui da nossa conversa, uma companhia que faz parte da minha trajetória, é uma companhia que quando eu entrei, todos aqui que me acompanham sabem, quando eu entrei lá na Brahma, lá atrás, anos 80, metade dos anos 80, eu tive o primeiro contato com essa marca, comprei um produto chamado Senhor No, e por isso realmente essa marca está no meu coração, está na minha alma, aliás, uma marca que me acompanha até hoje. Então, o nome é, eu tenho o prazer de receber a Denise Coutinho, ela é diretora de marketing da Natura. Denise, grande prazer em te receber. Como eu comentava ali atrás, antes da gente começar aqui a nossa conversa, a Natura não só está na minha alma, como certamente está na alma de muitos brasileiros, né? Grande prazer em te receber.
O prazer é todo meu, obrigada pelo convite. É uma delícia estar aqui conversando sobre inovação. E sim, né? Estamos falando aqui de uma empresa brasileira que está com 53 anos de existência.
Não é para qualquer um, não, né?
Não é para qualquer um. E é uma empresa, acho que muito querida mesmo dos brasileiros.
Denise, normalmente no início do programa a gente começa, você que tem uma trajetória brilhante, né? Hoje lidera a área de marketing da companhia, dessa. Na verdade, a Natura hoje é uma multinacional, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Multinacional no melhor sentido dessa palavra. Mas normalmente a gente gosta de ouvir de uma forma breve, mas enfim, a tua trajetória, né? Porque faz parte do espírito do programa inspirar as pessoas, boas práticas, inovação, como você falou, falar sobre liderança. Então conta um pouquinho para nós, um pouquinho da tua trajetória. Eu sei que você entrou na Natura em 97 como trainee, ou seja, é uma companhia onde as pessoas podem escalar, não tenha dúvida. Sei que você estudou, né, cursou a escola de perfumaria Givaudan, na França, né? Então conta um pouquinho da tua trajetória aqui.
Ah, sem dúvida, bom, eu entrei em 97, eu me formei em administração de empresas, entrei no programa de trainee da Natura.
É uma empresa... Ficou na dúvida, né? Porque também podia ter ido para a Brahma, né?
Te contei isso. Eu entrei nas duas. Eu entrei na Natura e na Brahma, nos bastidores aqui.
Ficou na dúvida, para onde
ia? Fiquei na dúvida, conversei com um professor amigo da minha mãe e acabei decidindo ir para a Natura, que naquela época é uma empresa bem menor, pequena. É, a gente ficava localizado em Santo Amaro, num prédio bem pequenininho que tinha tudo. Até o centro de distribuição, assim, a gente parava o carro no estacionamento onde tinha os caminhões para sair o centro de distribuição. Então eu peguei uma empresa bem, assim... Eu tô
nascendo,
25 anos.
Né? Quer dizer, em termos de tamanho.
Eu tô há 25 anos na companhia, a companhia tem 53, mas era menorzinha, assim, eu podia acompanhar toda essa expansão. E é muito do que você falou. Eu sinto que eu tive uma história longa de 25 anos na Natura, mas eu trabalhei em várias empresas, assim, como se eu fosse várias vezes, porque nunca teve zona de conforto, né? Foi uma empresa que foi mudando o tempo inteiro, um monte de desafio.
Sem dúvida.
E aí eu fui acompanhando e crescendo junto, né? Então quando eu entrei, foi para trabalhar em perfumaria. Que foi boa parte da minha trajetória em perfumaria.
Na companhia.
Aí eu trabalhei durante 7 anos na perfumaria. Daí o que você leu da Givaudan, que na verdade é uma casa de perfumaria parceira nossa. O meu marido foi fazer MBA no INSEAD. Aí eu acompanhei, tirei um ano de uma licença não remunerada e fui acompanhar, fui fazer um curso também no INSEAD. E estudei perfumaria lá. Então, eu tive esse prazer de estudar perfumaria na França, que foi uma delícia. Foi um ano incrível.
Inveja branca. Deve ter sido uma delícia.
Foi um ano maravilhoso. Acho que tanto viver aquele ambiente multicultural do INSEAD, super rico, as palestras e tudo, e também poder estudar perfumaria, que foi uma excelente oportunidade.
Sem dúvida.
Quando eu voltei para a Natura, eu fui trabalhar com a linha de rosto de Cronos, a marca Cronos. Naquela época tinha marketing médico e proteção solar. Então mudei completamente.
Aí já estamos no início dos anos 2000, aproximadamente.
Estava em 2004. Aí depois eu assumi o RH da força de venda. Só para você ir vendo como é que a gente pode mudar na vida.
Na verdade, são várias empresas. Inclusive, você teve em várias áreas.
Em várias áreas.
E daí tem um... Se você me permite uma observação, Denise. Tem um pouco de um espírito que hoje em dia eu considero fundamental, que é o espírito de se adaptar, né? De meio camaleônico, né? De se adaptar e entender ali um determinado momento e se adaptar àquela situação.
Ah, eu acho que flexibilidade hoje
tudo
é
fundamental. Tudo.
É fundamental. E nessa busca por RH foi uma busca minha, porque no início da carreira eu tinha muita vontade de trabalhar em RH. E aí nessa época eu já estava 10 anos no marketing. E aquela vontade continuava dentro de mim, né? Daí eu fui buscar, estava com uma posição aberta, entrei na posição, acabei ficando 3 anos. Foi uma escola, porque...
E muito rico, né? Um processo rico.
Não, foi uma
você,
escola. Certamente. Foi uma escola. Eu tive a oportunidade de acompanhar na época um vice-presidente de operação mesmo comercial e o diretor de operação comercial estava no board deles. Então, a minha visão de negócio, tudo ampliou muito. E depois eu voltei para a perfumaria, daí eu passei 10 anos na perfumaria, a princípio no Brasil, depois eu recebi a América Latina inteira, que foi super legal também, porque daí eu comecei a aprender sobre cultura mexicana, argentina,
muito
chilena.
Rico, né? Muito rico.
Super rico. E aí, recentemente, no início desse ano, eu assumi o marketing do Brasil.
E tá feliz da vida, certamente. Tô vendo pelo brilho dos olhos, mas vamos embora. Você falou que a Natura tem, enfim, um pouco mais de 50 anos. Conta também aqui brevemente, a gente quer falar de, enfim, do que está acontecendo, tempos atuais, o que a companhia está fazendo. Aliás, coisas aqui interessantíssimas para a gente conversar. Mas brevemente a trajetória da Natura, do nascimento dela até os dias atuais, Denise.
Bom, então eu comentei, são 53 anos.
53 anos.
Começou com o fundador, que é o seu Luiz Seabra, com uma lojinha no Oscar Freire.
É verdade, eu li uma matéria uma vez sobre isso.
É uma lojinha, e até hoje essa história, eu acho essa história linda. É uma lojinha
ainda no Oscar
Freire?
Não,
a gente tem uma loja conceito no Oscar Freire, mas não é original, não. E começa com essa loja com produto de rosto, no começo, então ele começa com produto de rosto, e ele...
Estamos falando de que ano? 53, eu tenho 56, 69.
69. E ele, muito à frente daquela história, né, recomendando, ele via muito valor em recomendar, em fazer o diagnóstico da pele, recomendar. E nem nesse processo tem também uma história que a gente
já
sempre...
era um conceito de influência, né?
Totalmente, totalmente. Que no tempo, a gente pode falar disso, porque no tempo, acho que como é que essas coisas evoluem,
é,
né?
É verdade.
E naquele momento, ele tinha muita vontade dessa coisa da relação mais íntima, né? Então ele tinha uma rosa branca que ele dava para a consumidora, com convite... para entrar na loja, para ele falar e fazer isso muito customizado. E ele começou a ver que ele não dava conta de fazer, né, tanta...
Claro, esse relacionamento
Esse relacionamento
amplo.
Tão pessoal. E aí começou a ampliar. E daí nasce a história da venda pela consultoria de beleza, né? Aí começa a construção dessa rede.
Que é uma espécie
rede.
De precursora disso no Brasil,
ah,
né?
Sim.
Sem dúvida,
sim.
Né? São hoje 2 milhões de consultoras na América Latina,
na
né?
América Latina.
Já vamos falar sobre isso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Mulheres em posição de liderança... Como você, que dirige a área de marketing dessa companhia gigante chamada Natura. Para você, qual a importância disso? Eu vou te falar, Denise, eu faço questão de pontuar, porque eu entendo que o mundo corporativo, certamente, e digo também o político, será muito melhor se, no mínimo, a gente tiver meio a meio aí de mulheres como você na liderança. Para você, qual é a importância das mulheres liderando companhias e áreas de companhias?
Bom, primeiro que eu acho que é a importância da diversidade na vida,
sem
né?
Dúvida.
Quanto mais diverso... o ambiente,
claro.
Maior é a riqueza que a gente tem pelos diferentes pontos de vista, né? E eu estou formada aí há 26 anos, quando eu entrei nesse universo de empresa e tudo, e nos fornecedores, era um universo bem mais masculino, né? Principalmente...
Bem mais, muito mais.
Muito mais, assim. Era difícil você ter referência feminina,
é verdade.
Né? E hoje eu acho que o mundo está mudando muito rápido, assim. Muito rápido, assim. Eu lembro quando eu fui fazer MBA, na GV, na minha classe, só tinham 3 mulheres. O resto eram todos homens. Às vezes eu me lembro de estar indo viajar a trabalho, ia pegar o voo de manhã em Congonhas, aquele aeroporto era homem de terno, porque naquela época também usava terno.
É muito louco, né, Deus? Eu falo de 25 anos, que não é nada, né? Houve uma mudança radical, se você considerar a história dos últimos 100 anos, num relativo curto espaço de tempo, houve uma mudança muito importante.
É uma mudança radical, e hoje eu vejo na própria empresa, né? Então, hoje a gente... Bom, é uma empresa muito feminina, então, desde a força de vendas, consultoras, majoritariamente femininas, para começar. As gerentes Natura, que cuidam das consultoras, que é como você falou da esposa do seu amigo, elas são colaboradoras, né, da companhia e são só mulheres. Áreas de marketing, a gente tem muitas mulheres e hoje a gente tem mais de 53% de mulheres em cargos de liderança.
Ah, então a maioria hoje já é composta por mulheres.
Hoje na Natura é composta por mulher. E em vice-presidência a gente tem vice-presidente de marketing, que é mulher, vice-presidente de toda a parte de legal é mulher e a parte de operações e logísticas também é mulher.
Espetacular. Vamos entrar agora na nossa Natura, que eu sou fã, já disse aqui. Comecei consumindo produto, repito, se ornou lá atrás, 1984, 85. Quais são as principais, as básicas linhas de produto da companhia, Denise?
Então ela agrega perfumaria, ela agrega maquiagem, na época até outras empresas menores que foram se juntando e que formou a Natura que a gente conhece hoje. E mais recentemente, há alguns anos, talvez 10 anos, a Natura compra a Aesop, que era uma empresa pequena de nicho, de produto bem premium, australiana, e que hoje está presente em vários países do mundo, principalmente ali Europa, Ásia, Oceania. Depois comprou a The Body Shop, que eu falo que é uma empresa irmã, né? A gente fala que é uma empresa irmã da Natura, que foi uma empresa que foi sempre uma grande inspiração para a Natura.
Origem norte-americana, The Body Shop. Inglesa.
A The Body Shop é de origem inglesa, é uma empresa que nasce ativista, nasce muito para essas causas ambientais.
É verdade, sempre foi.
Enfim, sempre foi uma grande inspiração.
Aliás, muito à
Natura.
Frente do tempo, inclusive.
Muito.
Né? Hoje, claro, se fala muito disso, de 5, 10 anos para cá. Enfim, hoje muito mais, mas também já se falava. Mas a The Body Shop está nesse lugar há muito mais tempo.
Eu acho que tanto a Natura quanto a The Body Shop foram precursoras nos seus mercados nessa conversa. E recentemente, há 3 anos atrás, comprou a Avon, que é a norte-americana.
Não tenho dúvida.
Então, realmente, uma empresa brasileira. Você fez essa pergunta, acabei não respondendo. É uma empresa brasileira que virou uma multinacional.
E tem um ponto aqui que eu ia comentar mais adiante, mas foi legal que você completou a história e amarrou, que é, eu particularmente, entre muitas empresas brasileiras que têm o orgulho, uma delas definitivamente é a Natura. Inclusive, por isso, a Natura sempre acreditou, composta por brasileiros, criada por um brasileiro, enfim, com lideranças femininas, brasileiras, etc. E hoje... comprando, né, marcas, inclusive marcas muito importantes no exterior, ou seja, uma multinacional brasileira. Legal. Linhas de produto da Natura, Denise, vamos lá, só dá um overview para a gente.
Overview, são 30 marcas hoje, a gente opera em todas as categorias, principais categorias do mercado, então na perfumaria, que o Brasil é um mercado muito grande em perfumaria, né? A Natura é a líder em perfumaria, a gente opera hoje com 13 marcas em perfumaria, depois a gente pode falar um pouco mais delas. Depois tem marcas icônicas, duas marcas muito grandes, muito presentes nos lares brasileiros de cuidados e rituais de cuidados pessoais completos, sabonete, desodorante, hidratante, creme de mão, creme de pés, que é Todo Dia, que é a maior marca da Natura e está presente em 1/3 dos lares do Brasil, é gigante a marca. E a outra é Ecos, que é uma marca muito querida, eu acho que é uma marca que fala da Amazônia.
Lindo. Aliás, os filmes, toda a campanha, tudo
que é projeto, feito. É um projeto maravilhoso, essa atuação há mais de 20 anos na Amazônia. Começou sem nada estruturado e hoje são mais de 45 comunidades com repartição de benefícios e produtos incríveis com os ativos amazônicos, que eu acho que é uma marca muito legal. Tem a marca infantil, Mamãe Bebê.
Ah, é
os
verdade.
Bebês também, que é uma marca muito tradicional. Tem a marca Cronos de rosto, que a gente falou agora um pouco também, que sempre falou dessa mulher bonita de verdade em todas as idades, sempre usou gente real. Que é uma marca também que dá muito orgulho.
Você sabe que a visão que eu tenho da Natura, desde sempre, é uma companhia muito verdadeira. A palavra verdade muito. É muito presente em tudo que vocês fazem, né?
É uma das crenças da empresa, né? Então, isso é uma crença muito forte, que chama verdade em cosmética. Que é como é que a gente usa, de fato, pessoas reais, relações
reais, né?
Benefícios reais também, né? Porque você não vai falar que você vai usar um produto cosmético e você vai retroceder 20 anos na sua vida, né?
Sem dúvida.
Então, isso é... muito
Vamos
presente.
Lá. A Natura é a casa de perfumaria do Brasil. Suas criações revelam a alma brasileira e identidades olfativas inéditas. Eu adorei quando recebi o material da assessoria. Queria que você comentasse isso, desse uma resumida, o que está por trás disso que eu acabei aqui de dizer e ler.
Eu tenho super orgulho disso, porque eu liderei essa área por 10 anos, né? Acabei de sair.
Ah, é verdade.
Então, eu tenho bastante parte nessa história, assim, conheço a história bem. O mercado brasileiro é o segundo maior mercado de perfumaria do mundo. São essas coisas
que o Brasil tem que surpreender. Né?
Surpreende.
A maior frota de helicópteros do mundo está em São Paulo. Para mim é uma informação surpreendente. E certamente a Natura é, entre aspas, culpada disso também. Porque tem toda uma jornada e um trabalho para que isso aconteça.
Não, é um mercado gigante. O brasileiro é apaixonado por perfumaria. Só fica atrás dos Estados Unidos. Então é um mercado gigante, gigante.
Mais do que a China, inclusive.
É o segundo maior mercado de
perfumaria. Lembrando que a China tem 1,2 bi de pessoas.
Asiático não é tão apaixonado por perfumaria quanto é o brasileiro. Entendi. E tem uma questão cultural mesmo, né? Acho que perfumaria pra gente que significa limpeza, significa projeção social, sonho. Tem uma série de coisas embutidas ali. E a Natura vem liderando esse mercado já há muitos anos. E a gente lança esse posicionamento de casa de perfumaria do Brasil, deve fazer uns 7 anos agora. Que é realmente quando a gente
fala... Eu acho super elegante, inclusive, Casa de Perfumaria do Brasil.
Eu também. Eu adoro. E vem dessa
visão. Você é suspeita,
visão.
Né, Denise?
Eu sou suspeita. Eu sou bem suspeita. Mas vem dessa... Acho que vem dessa visão de falar...
Legal.
Até esse momento, né, o mundo de perfumaria, ele oscilava muito na Europa, nos Estados Unidos, um pouco no Middle East ali, de marcas famosas. E falou, quem que está no Sul? Que vai ser um protagonista. E a Natura era a única companhia que podia fazer isso. Então a gente falou, a gente vai fazer isso de uma forma muito autêntica e levar muito a qualidade de perfumaria, porque por muitos anos era perfumaria boa, era perfumaria importada.
Verdade.
É verdade. E hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente vê os consumidores olhando e falando, nossa, o Brasil, é o que você falou um pouco, o Brasil evoluiu muito nisso, mas muito nessa questão. E aí vem desse posicionamento. Então a gente faz toda uma transição dos convites das marcas, falando muito de causa brasileira, a gente pode falar um pouco disso. Eu tenho uma perfumista exclusiva. A Natura é a única empresa de perfumaria que tem uma perfumista exclusiva.
Exclusiva.
E ela co-cria com os principais perfumistas que estão em Nova York, que estão em Paris. Só que ela tem esse olhar da marca, esse olhar de brasilidade. Ela é brasileira, tem esse olhar de brasilidade. Ela faz essas traduções. Então, para te dar um exemplo. Por exemplo, a gente queria muito lançar um Chipre, que é um caminho olfativo mais sofisticado, feminino, e que vai super bem na Europa. E a gente tentava e não ia, e não ia, e não ia. E aí ela foi abrasileirando, e a gente lança a marca Luna com esse caminho. Em 5 anos, a marca virou a segunda maior marca do Brasil.
Então, quer dizer, a resposta, inclusive, é veloz.
Você tem esse jeito de fazer, que é um jeito diferente.
Genial.
A gente tem hoje mais de 20 ingredientes exclusivos da Amazônia. Então ela usa esses ingredientes nas composições. E tem toda a parte de convite de marca, linguagem. A gente trabalha muito com música brasileira, com casting muito brasileiro, atuação muito brasileira. E os convites, né? Então, isso acabou conquistando não só o Brasil, mas acabou que foi, eu te contei um pouco da minha atuação na América Latina. A gente sai em 8 anos de ser o 8º lugar na América Latina para o primeiro.
É, impressionante.
Então, assim, ganhou a Argentina. A gente é líder na Argentina, Chile, Peru, México, Colômbia... e aí virou uma perfumaria, de fato, uma perfumaria do hemisfério sul do globo, que hoje tem uma influência grande no mundo.
Gigante, né?
Gigante. Apesar de ser uma atuação mais na América Latina, hoje é a segunda maior perfumaria do mundo. Fica atrás da Chanel só.
Então, só, muito... né?
Só. Mas a gente chega lá.
Bom, você falou de Amazônia, um imenso símbolo, né? Sob o ponto de vista da natureza. 93% do portfólio da Natura é vegano e 94% é de origem vegetal, né? Qual o tamanho da preocupação da companhia com o meio ambiente, Denise?
Ela é um pilar estruturante, né? Assim, a visão da empresa, né? A missão da empresa chama bem-estar bem, que é a melhor relação do indivíduo consigo mesmo, com o outro e com o planeta. Então, é legal de escutar até quando as pessoas chegam de fora, né, e falam, nossa, na Natura isso é parte da construção do negócio. É parte já.
Não é um caminho, não é uma jornada, não é um discurso. É per se, faz parte, né?
Ele é per se.
A começar, inclusive, pelo nome, né? Que é genial.
Exatamente, O nome já remete muito a isso. E, bom, ela foi pioneira, né? Começa com esse discurso de sustentabilidade. Eu estava lá nessa época, que foi no começo dos anos 2000. A gente precisava explicar o que era sustentabilidade, porque isso não estava, que nem hoje, na educação infantil,
lógico,
no jornal.
Lógico,
então, assim, você precisava explicar o porquê dessa preocupação. E ela permeia tudo. Então, permeia desde você buscar fórmulas veganas, fórmulas com ingredientes naturais, modelos de negócio. Então, por exemplo, você estava falando de Ecos, né, dessa atuação na Amazônia. Ele começa com a Natura indo para lá, com alguns colaboradores indo para lá, para tentar descobrir O que que tinha lá?
É, uma loucura.
Não, uma loucura. Do nada.
De assim... novo a história da verdade, né, Denise?
Exato.
É muito,
não,
muito, exato. Muito
e daí
verdadeiro.
Sai, começa a distribuir. Então, entender que tem comunidade, entender o que elas produzem, junto o cientista, junto com a comunidade, como é que a gente vai produzir ou coletar de um jeito sustentável. Bom, e no final, são 20 anos ali, que é esse... acho que essa é uma das histórias, mas hoje são 45 comunidades. São,
olha o impacto
não,
disso.
Mais de 2
sobre todos os aspectos.
Bilhões de hectares preservados ali, porque eu, essas comunidades olham e falam, tem mais, eu tenho mais vantagem econômica, né?
Sem dúvida.
É, vendendo isso e preservando a floresta do que desmatando.
Do que desmatando.
Do que desmatando.
É, bom, eu tenho 56 anos e faço parte daquele grupo de pessoas que tem absoluta convicção que a idade cronológica, você que me acompanha sabe, quer dizer nada, o que importa é a cabeça, né? A maneira com a qual você encara o mundo, enfim. E vocês, neste ano, criaram uma jornada linda que é Minha Idade Não Me Define, aliás, criada pela África, uma agência que particularmente eu gosto e gosto muito, buscando justamente quebrar os estereótipos ligados à idade, né? Como é que é isso, né? Como é? O que está por trás dessa filosofia?
Bom, essa campanha que você falou, que eu também adoro, estou com 49 anos, eu também adoro essa campanha, é... Ela é da marca Cronos, que é essa marca de rosto que eu comentei com você, que tem mais de 35 anos no mercado e que desde o início, lá atrás, falava da, naquela época da mulher bonita de verdade e colocava mulheres de 70 anos, de 56 anos.
Que é a história de novo da verdade.
É a história da verdade. E naquela época, que foi muito ousado para aquela época, é, você tinha, e tem até hoje, no frasco, você tem por faixa etária e está estampado na frente do frasco. Então, esse aqui é Cronos para 30 mais, esse é Cronos para 45 mais, esse é o Cronos para 70 mais. Que é esse conceito da idade não me define e de que a beleza não é estática, né? Assim, eu não sou bonita e ela não está presa na juventude, né? Então, como é que você...
É porque é uma beleza estereotipada que a gente foi habituado a, né? É, num certo sentido, ver, encarar... engolir até, que não tem nada disso, né? Há uma desconstrução disso. Porque a beleza está em muitos lugares, inclusive no espírito, né?
E, como você disse, acho que assim, foi, ao longo dos últimos anos foi crescendo tanto a expectativa de vida que hoje uma pessoa de 50, de 60 anos está super ativa. Então, assim, como é que você vai encaixotar essa pessoa no... Ah, você só
aqui,
é bonito até 27
ali,
anos. É. Depois disso, você... E com 50, você é inútil ou está aposentado, né? E aí vem essa campanha que eu acho muito legal, que é o MAS. Então, assim, nossa... 69 anos, mas você tá linda. Não, isso não é um elogio. Não, essas coisas podem ser...
56 são... anos, às vezes eu ouço 56 anos, mas você tá bem, Calaí.
É, então você
mas...
pode falar, isso não é um elogio, minha idade não me define.
Olha, ouviu? Muito bom. Fala de Rock in Rio, que é brilhante, né? Vocês têm feito um trabalho brilhante. Eu, enfim, tenho uma relação muito longa com a família Medina, frequento os Rock in Rio desde 85, lá de trás, enfim... É, e vocês fizeram, enfim, uma jornada realmente brilhante com a Nave, o Portal Natura, a loja Pop-Up. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, como é que tem sido essa experiência no maior festival do planeta e que no final do dia é uma forma de vocês terem um contato mais direto, mais presente, né? Olho no olho com o consumidor.
Ah, bom, essa foi a segunda edição do Rock in Rio que a Natura teve. Foi a empresa parceira, a única que co-criou uma ativação com o Rock in Rio, com o próprio Rock in Rio, que vem muito da afinidade de propósito mesmo, nessas duas empresas com essa visão de construção de um mundo melhor. Então a gente foi junto, co-criou, a gente co-criou a Nave, que era um espaço enorme, com projeção 360 graus, foi inteiro co-criado com artistas da Amazônia.
Eu estive, inclusive, no dia da inauguração, tenho uma relação de amizade com a família, tive
que
lá.
Legal.
Provavelmente você estava lá, não sei se você estava, enfim.
Estava
lá no dia da inauguração, ali haviam aquelas, meio que umas pedras no meio ali. Lindo.
E esse ano a gente repetiu, né? Foi outro formato.
Esse ano eu não consegui, foi no festival, mas não consegui nada.
Foi um outro formato e foi inteiro co-criado com artistas da Amazônia. Então toda a parte de linguagem visual, de música, e a gente levou, foram mais de 50 artistas. E o tema que a Natura levou foi a Amazônia. Então, em todas as ativações que a gente teve, foi a Amazônia. A gente colheu a assinatura pela Floresta de Pé lá, que engajou super jovens também. É uma parceria muito feliz, né? É, Rock in Rio recebeu mais de 700 mil pessoas. É gente do Brasil inteiro.
É outstanding. É um negócio num nível...
Muita gente jovem. E toda a avaliação qualitativa que a gente teve foi muito legal do consumidor jovem ali interagindo com a marca Natura, interagindo com a causa da Amazônia e com...
Não, e a entrada, o formato,
bacana.
Quer dizer, o formato... O Rock in Rio sempre pensou assim. Eu, enfim, no conjunto dos meus negócios também penso assim. Ou seja, marcas devem fazer parte do show, do conteúdo, etc. Só que vocês, na minha visão, foram muito além, né? Vocês co-criaram um ambiente que fez uma diferença. Não, foram, lindo, foram, lindo, lindo, lindo.
Teve essa co-criação que foi muito legal. Teve uma parceria também que a gente fez lá com a Coca e com a Heineken. E que as pessoas recolhiam os copos plásticos.
Ah, é verdade, é verdade.
Foi super legal, ganhava até um brinde. Então você via todo mundo tentando limpar o Rock in Rio e recolher aquilo e levar nos estandes. E aí todos os copos plásticos que foram consumidos, eles são reciclados e viram produtos da Natura. Vira o desodorante Senhor N que você usa.
Opa!
Você usou no passado. Eles viram produtos, então a gente reincorpora aquilo e volta a ter um uso.
Quero fazer também, quero te perguntar sobre o projeto da novela original da Globoplay, né? Da Globoplay, perdão. Todas as Flores, né? Que é muito disruptivo, né?
É.
Como é que foi? Como é que tá sendo essa experiência, na verdade? É ultra disruptivo. Globoplay fazendo uma coisa inédita, eles nunca tinham feito o Grupo Globo nesse nível. Conta um pouquinho essa experiência para nós.
Acho que foi inédito para os dois lados mesmo, né? Então, a Globo, quando pensou no enredo da novela, pensou na Natura. Por conta de ter, de ser uma, o enredo é a Sophie Charlotte, ela é uma menina deficiente visual que vai estudar para ser perfumista e se desenvolve para ser perfumista. Eles procuraram a Natura.
É ultra disruptivo. A Globo nunca fez nada perto associada a uma marca.
Não,
né?
Então. E aí procurou a Natura, porque a Natura é a casa de perfumaria do Brasil, por toda a expertise. E para a gente, era assim, o convite foi: vocês vão fazer parte da trama da novela. E como a Natura tem muita...
Muito além de merchandising, nada contra, mas muito além de
merchandising. Não é o produto colocado dentro da trama, é fazer parte da história.
É per se,
fazer parte da história. Então eles teve workshops lá em Cajamar para entender de perfumaria, conversaram com a Verônica Cato, que é a perfumista da gente.
Que legal,
cara. Dos ingredientes, visitaram o Cajamar e tudo. Depois a gente foi também para a Globo, para os estúdios da Globo, também fizemos mais workshop. E a gente já gravou 4 capítulos. Ele é um formato diferente, porque ele começa no Globoplay e depois ele vai virar a novela de canal aberto no final do ano que vem.
Ah, isso eu não cheguei a ler. Começa na Globoplay para ir para a TV aberta.
São duas fases no Globoplay para depois virar a TV aberta. E já está um super sucesso. Você vê nas redes sociais a galera pirando com essa novela. Então está muito legal. E a gente já gravou alguns capítulos e o último que gravou foi em Cajamar. Então a gravação
Posso
foi...
Posso só fazer um parênteses?
Lógico.
Você que não sabe, Cajamar é a sede da Natura, que aliás eu conheço, é um negócio espetacular. A impressão que você tem é que você está... Bom, num certo sentido você está numa floresta, mas o escritório em si, né, Denise? É uma loucura, Cajamar. Desculpa, porque eventualmente as pessoas não sabem que a sede da companhia fica em Cajamar. Perdão por te interromper,
Não,
segue.
Mas você falou isso de Cajamar. E recentemente quem esteve com a gente lá foi o Luciano Huck, porque a gente está fazendo um patrocínio com o Luciano Huck. E ele foi conhecer a Casa de Perfumaria do Brasil em Cajamar e ele começa exatamente com essa surpresa que veio uma proposta dele. Ele falou, pensa numa fábrica. Aí ele coloca aquela coisa do cimento, a fumaça e tudo, e depois ele volta para Cajamar e fala, isso aqui é um projeto de 20 anos atrás, é do Loeb o projeto.
É muito disruptivo, sobretudo se você considera que tem duas décadas.
Exatamente, ele falou exatamente isso. Ele falou, é muito disruptivo hoje. Quando eu imagino que isso foi feito há duas décadas atrás, é um projeto lindo, super integrado com a natureza. A gente está trabalhando, passa tucano, voando.
É lindo.
Você olha pela janela, tem família de capivara.
Olha a verdade mais uma vez aqui da companhia.
Não, é muito integrado com a natureza, é muito bonito. E a novela, ela gravou lá, o último capítulo, é uma parte grande do capítulo, é feito em Cajamar, e a nossa perfumista virou uma personagem.
Sensacional, a própria?
Não, tem uma atriz.
Ah, tem uma atriz que representa.
Eu falei, é esse nível de fama, né? Eu falei pra Verônica,
seria
você ganhou
genial,
uma atriz,
né?
Que nem o Tim Maia,
genial.
Você ganhou uma atriz te interpretando.
Genial. Denise, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso Liderança Inovação. Essa conversa a gente vai marcar novamente, porque a conversa flui muito, né?
Com o maior prazer.
São 3 perguntinhas para concluir, que a gente sempre gosta de fazer, inclusive porque a gente está formando aí um banco de dados aí com perguntas e respostas, sobretudo respostas, claro, que tem sido muito ricas. A primeira pergunta que eu queria te fazer para você, Denise, o que é ser uma líder em 2022?
Bom, para mim, a liderança ela tem que vir com impacto positivo para o mundo. Eu acho que todo mundo...
Que bom, bonito isso.
Ah, todo mundo que ocupa um cargo de liderança numa empresa tem que buscar quais são os problemas da sociedade para resolver. Não dá mais para esperar só os governos resolverem, só a iniciativa pública. A iniciativa privada tem muita responsabilidade nisso. E eu acho que ser líder hoje passa por liderar pessoas. Então, para mim, é proximidade. Eu sou muito próxima do meu time e tem essa parceria nos momentos difíceis, nos momentos
de alegria,
celebração, exato, mas está muito próxima, inspirando e construindo junto, me sentindo muito parte do time.
Para você, inovar significa?
Impacto positivo.
Impacto positivo. Mais do que nunca, né?
Mais do que nunca. Impacto positivo, para mim, não é só sustentabilidade. Ele é sustentabilidade também, mas ele passa pelo social também, né? Acho que é o progresso econômico.
Visão holística, de gente.
O progresso econômico junto com o progresso social e ambiental.
Qual o principal objetivo da Denise a longo prazo?
Eu acho que é continuar trabalhando com o que eu gosto. De verdade, assim, para mim é continuar trabalhando com o que eu gosto, conectada com um propósito maior, porque eu acho que quando você trabalha... acho que qualquer trabalho tem seus desafios.
Sem dúvida,
tem seus momentos
lógico,
difíceis.
Lógico.
Então, quando você está conectado com aquilo que te brilha o olho e com aquilo que você fala, nossa, tem oportunidade de mexer na vida de tanta gente e de trazer tanta solução legal, é isso que me move. É isso que me move. Quando eu escuto, assim, várias vezes... Eu falei para você que eu fui RH da Força de Vendas e várias vezes, como líder de marketing... Eu trago as consultoras, eu trago as líderes de mercado para conversar. E a gente fez uma conversa durante a pandemia. Estava com muita gente na Natura Nova que nunca tinha ido, estava no remoto. E eu trouxe elas contando um pouco daqueles perfumes que o meu time fazia, o que representava na vida delas. E aí, quando você escuta a pessoa falar, eu sou chefe de família, eu criei meus filhos, minha filha está se formando na faculdade, a primeira geração, e eu fiz isso vendendo Natura, você fala, gente, está aí, né?
Contribuir
para um mundo melhor.
Denise, ó, você que está nos escutando, escutando também porque a gente está nos podcasts do Grupo Jovem Pan, mas você que está nos assistindo consegue ver um pouco. Mas eu aqui que estou com Denise no estúdio consigo ver muito mais. O teu brilho nos olhos definitivamente é uma imensa verdade. Você não está onde está à toa numa companhia com essa força que é a Natura à toa. Muito obrigado pela tua entrevista. Adorei.
Obrigada, prazer foi todo meu. Obrigada, a gente continua essa conversa.
Com certeza.
Realização Jovem Pan News.